Há 3 anos atrás, Deus deu a oportunidade de nós chegarmos a essa igreja, eu, minha esposa, os nossos 2 filhos, e Deus convidou a gente de um modo muito especial para estar caminhando junto com os juniores aqui da IBB, o Juba. Talvez até você se pergunte, né, Juba, por que um leão e tudo mais, né? Mas o Juba, a própria sigla diz Juniores Batistas do Bacaxiri, desta igreja, dessa amada igreja. Ao mesmo tempo, também, uma identidade para os juniores poderem caminhar juntos, se identificarem como um grupo que existe não separadamente, mas também convive com a amada igreja, e hoje é o que a gente está experimentando aqui. E uma das coisas que Deus falou ao meu coração hoje de manhã, enquanto falava, é que muitas vezes, quando nós nos aproximamos da presença de Deus, assim como as escrituras testificam isso, é necessário que o meu eu diminua para que Deus possa se engrandecer, ser honrado, ser glorificado. E quando a gente vem aqui à frente, é um privilégio poder compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco e com o desejo de também falar o coração de cada um de nós aqui. Mas ao mesmo tempo, traz uma responsabilidade muito grande. E Deus falou muito claro ao meu coração, João, muito mais do que performance, muito mais do que apresentação, eu quero falar. Eu quero te usar, quero que por meio da minha palavra, do Santo Espírito, Deus possa falar ao coração de cada um que está aqui hoje. E no Juba a gente tem um exercício bem simples que a gente faz com as crianças, e que eu creio que para nós adultos também é importante. A maioria aqui, se não for a totalidade, já experimentou voar, viajar de avião. E a gente usa um procedimento de decolagem quando a gente está lá no Juba começando o culto. Principalmente nos domingos de manhã. Nesse mesmo horário que a gente está aqui, simultaneamente está acontecendo o culto lá do Juba na capela aos domingos. Com exceção de hoje ou em algum evento que a gente tenha juntos como igreja. E o que a gente fala é justamente aquilo que você talvez já ouviu falar, e está gravado para alguns que viajam bastante aqui. Mas senhores passageiros, né, queiram tomar seus assentos, queiram manter suas poltronas na posição vertical, queiram deixar todos os pertences abaixo das suas poltronas, atem os seus cintos, para que todo o procedimento de decolagem, de voo, possa se suceder bem. É mais ou menos assim, não sou comandante de avião, muito menos piloto, mas isso me traz à memória a importância que é cada vez que a gente está assentado como igreja, a gente poder entender que nós estamos aqui na presença de Deus. E que o mover de Deus se cumpre a partir do momento em que eu me movimento na direção dele. E aí a gente fala para as crianças, então, queiram deixar todos os seus pertences abaixo das suas cadeiras. E aí muitas já conhecem a frase, tais como celulares, câmeras fotográficas, MP3, 4 até o 11 e assim por diante. As meninas conhecem que a gente fala para elas deixarem o gloss dentro da bolsinha e guardar ali embaixo. Para que tudo isso? Para que a gente possa realmente ter um tempo de atenção. Atenção dedicada, focada ao que Deus tem para dizer. Porque senão o tempo passa, a gente ouve, quando sai pela porta, as coisas continuam da mesma maneira. E assim eu queria desafiar a amada igreja. Como Deus falou para mim, que Deus mova o seu coração. No sentido de poder entender que esse tempo é único. É precioso. Não único no sentido de que a gente podia estar em casa, no conforto, ou podia estar viajando, passeando, mas no sentido que é um momento único em que Deus se revela a nós, em que nós dizemos, estou aqui, Senhor. E assim como a palavra de Deus nos diz, que quando Neemias, lá em Neemias, Esdras se aproximou do povo para ler o livro da lei, todos ficaram de pé, atentos, ouvindo, prestando atenção, para que o mover de Deus pudesse acontecer. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. De modo que essa manhã, tudo que já aconteceu aqui, tudo que está acontecendo, possa ser uma experiência nova. Mas que traga novo sentido, traga mudanças. E em nome de Jesus, transformação de vidas. Amém? E hoje, a gente está vivendo um tempo como infância aqui, vendo meninos e meninas cantando, tocando. Gente, eu vou falar uma coisa para os pais que estão aqui, para os líderes, para os adultos, para todos. Vocês não têm ideia o quão gratificante é olhar cada menino e menina aqui se apresentando nessa manhã. Onde a gente vê se realizando aquilo que é, está no coração de Deus, que é de geração em geração, que há a manifestação da glória, da presença de Deus. Os pais da Amanda, Silvio, está por aí, Silvio? Eu não sei se estou enxergando, mas tinham duas Amandas aqui que tocaram violino hoje. Gente, vocês não têm ideia quem são essas meninas no Juba. Em todos os sentidos. São alegres, extrovertidas, brincalhonas, que participam, que chama-se para orar, elas vão orar. Que chama para conversar, vem conversar, mas que às vezes fazem bagunça também. Correm para todo lado e quando vem para conversar com a gente não para de falar. E a gente diz que algumas são tagarelas. E fala, 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 e você calma, deixa, respira um pouco. Para daí a gente poder continuar a compartilhar. E agora quando a gente vê uma dessas crianças aqui à frente, tocando violino, gente, que experiência. Eu digo isso para valorizar, para nós nos sentirmos movidos, tocados, impactados por uma geração de crianças que permeia o seio dessa igreja. As famílias. E aí eu não falo só para os pais aqui que ficam todos encantados, faceiros, o sorriso lá em cima por ver um filho aqui à frente. Mas estou falando para cada um de nós que está aqui hoje, porque nós queremos falar sobre algo que Deus tem tocado no nosso coração, que quando a gente olha uma criança, como essas que foram apresentadas aqui, a história de vida delas não se resume a este momento. Mas pode ser o início ou parte de uma história que vai mover toda uma geração. E hoje, nós queremos compartilhar com você algo que Deus tem falado para nós, tanto no Juba, como pai, como profissional, como servo, como filho. A tarefa que nós temos de abençoar as gerações. Onde a partir da minha, a outra será abençoada. A partir de cada idade aqui, seja do mais novo ao mais velho. Deus quer usar de uma maneira singular para causar impacto nessa geração que está em todo esse lugar aqui e por onde quer que eu e você caminhemos. Eu entendo que a experiência que cada criança está vivendo aqui, cada infante, seja do menor ao maior, assim como os adolescentes, os jovens com todo o seu jeito de ser, estão sendo trabalhados para que a sua experiência com Deus, com a igreja e como ser, possam causar impacto na sua vida e nas demais gerações. Talvez tantos sonhos, tantos desejos que vão no coração de cada um de nós, que podem ser aperfeiçoados, podem ser moldados, a partir do momento em que eu e você permitimos o mover de Deus, o agir de Deus e o convívio para que a gente possa fazer a experimentação. Porque, como a mensagem, a gente vai em casa, ora, lê o texto da Bíblia, fala com Deus, traz tudo pronto. Mas se não for uma experiência com Deus, de nada adianta, como diz a palavra. Ela não volta vazia, porque Deus tem poder para mexer nos corações. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me movimentar na direção de entender a vontade de Deus. Então eu queria pensar com você nessa manhã sobre a importância que é nós estarmos abençoando as gerações que estão ao nosso redor, diante de nós, dentro da nossa própria casa e aqui como igreja. Um esforço tremendo nós temos a cada dia como família de conduzir os nossos filhos, as nossas crianças a certas conquistas, não é verdade? Eu lembro do tempo em que eu tenho que dedicar parte do meu dia a levar o meu filho até o treino de futebol, onde é aquela correria de leva e traz de um lado e para o outro, onde precisa de um, dois, três carros às vezes para conseguir fazer o revezamento durante a semana para levar o filho para a escola, para ir buscar depois, para levar para a academia, para levar para a natação, levar para o judô, levar para o futebol. Quanto esforço eu e você temos dispensado para investir na nossa geração? Mas a pergunta que eu faço é, o quanto desse esforço tem sido válido a ponto da gente conseguir moldar as nossas crianças conforme a estatura de Cristo? Onde o maior prazer que tem de um pai, eu já experimentei isso, é você participar dos treinos que o seu filho frequenta, e quando não chega no dia da competição, você vai com ele até a competição, observa o que está acontecendo ali, e você é um pai que torce pelo seu filho com toda a intensidade. E tem situações até que a torcida adversária, que são outros pais, começa a se tornar adversário seus lá na torcida também. Porque você quer que o seu filho seja o melhor. E para ele ser o melhor, ele vai ter que superar o adversário e as suas próprias limitações. Mas a questão que eu quero chegar nessa situação de se esforçar por levar os nossos filhos a conquistas pessoais, não está somente no contexto de um prêmio, de um troféu, onde eu fico pensando em que eu posso investir na vida do meu filho João Vitor, meu filho Eduardo, a ponto dele conquistar algo para ele. Ter um bom salário, baseado em uma boa profissão, estar bem alocado numa empresa, que ele fale idiomas, que ele seja uma pessoa que mais valorize o ter do que o ser. E é justamente isso que eu queria pensar nessa manhã. Que mais do que um investimento em qualidade de vida, em se moldar aos costumes do mundo, a onda que se o amiguinho do meu filho joga futebol, eu tenho que levar ele para o futebol mesmo que ele não goste. Se eu vejo que na empresa onde eu trabalho, o inglês é a língua necessária para que o profissional possa ter uma carreira boa dentro da empresa, eu tenho que investir no meu filho no inglês. Eu estou falando sobre experiências e situações em que eu tenho que investir na vida do meu filho, de modo que ele possa ter experiências que vão ecoar por toda a eternidade. E aí a gente começa a entrar num ambiente ou num cenário que não tange somente o meu esforço físico, somente a minha luta diária por tentar levar o meu filho a cumprir certas tarefas, a ser o melhor aluno, a ser o melhor atleta. Aí eu estou falando sobre valores eternos. Sobre situações em que eu entendo que muito mais do que assegurar que meu filho levante um troféu, eu preciso assegurar que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Para que ele não somente experimente quando Deus o chamar, partir para a eternidade, mas que no tempo presente, por isso que eu gosto de pensar como ministério infantil, que as crianças não são a geração do futuro. Elas são a geração do tempo presente. O hoje. Elas podem vir aqui ministrar louvor a nós. Elas podem vir aqui cantar, tocar, orar. E isso tudo acontece quando eu permito. Tanto como adulto, como membro da igreja, como profissional, como pai e mãe de família, intervir na história dessas crianças para que elas possam ser abençoadas. E eu queria convidar você a ler um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Deuteronômio. É muito conhecido, mas que eu gostaria que nós tirássemos algumas lições para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. O texto está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 ao 9. Aliás, assim como o procedimento de decolagem, a leitura da palavra de Deus também tem um significado muito importante na vida dos nossos juniores, na vida das nossas crianças. Quer que eu conte uma experiência para vocês? Estava conversando com a minha esposa ainda ontem. Há 3 anos nós chegamos nessa igreja, onde nós visitamos outras igrejas. Eu vinha de um pastoreio, de uma congregação, e tinha sentido no coração o desejo de deixar aquele ministério e poder estar apoiando, acompanhando uma outra igreja. E hoje estamos aqui, mas o primeiro dia que nós viemos a esta igreja, nosso filho mais novo estava relutando em vir até a igreja. Mas pai, não é esse o caminho da igreja é outro. Pai, não é por aqui a nossa igreja. É pela outra rua, pai. Isso não era somente físico, mas era no coração dele, dizendo, pai, eu estou indo para uma igreja que eu não conheço ainda, e a minha memória, o meu coração ainda lembram da outra igreja onde a gente estava. Mas quando a gente entrou nessa igreja, e fomos abordados pelo pastor China, não sei se ele vai lembrar, ele se deparou com o Eduardo, nosso filho mais novo, o Eduardo estava com uma Bíblia na mão, e o pastor China falou, que legal, que bacana, aquele jeito que o pastor China aborda a gente, né? Você com Bíblia, rapaz! E aquilo impactou a vida do nosso filho. E hoje não tem sair de casa sem a Bíblia. Não como um livro que a gente carrega debaixo do braço, como o Jubinha, o nosso mascote vai ter, né? Mas como uma Bíblia que é manuseável, é lida, é vivenciada a cada dia. Então eu queria desafiar você, pai, você mãe que está aqui. Você quer abençoar a tua geração, as gerações que estão ao seu redor? Que a palavra de Deus seja um instrumento nesse processo. E se você vê o seu filho sem interesse em levar a Bíblia para a igreja, um incentivo. Mas talvez o incentivo comece antes, onde você diz, dia após dia, filho, vamos ler a palavra de Deus hoje? Não deixar a Bíblia do lado da cabeceira, do criado mudo ali, encostado, e você só tira ela no dia de domingo. Mas que ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, como nós cantamos aqui, seja a verdade da Bíblia na sua casa. E esse texto da palavra de Deus que vai ser projetado, me perdoem mencionar isso, mas é muito bom quando a gente tem o texto projetado lá. Traz a gente um certo conforto, quem está assentado, porque acompanha o texto. Mas melhor ainda é eu poder abrir a Bíblia, saber onde está a passagem, entender o contexto e poder entender o que Deus está querendo dizer através da sua palavra que eu tenho em minha casa. Mas esse texto diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Você recebeu um esboço da mensagem? E ela não, o esboço não está literal, tudo que a gente está falando aqui, mas tem pontos que eu gostaria que você, conforme Deus fosse falando no seu coração, você anotasse. Mas esse texto da palavra de Deus, ele nos dá um norte, uma direção, para que nós possamos entender não somente como funciona a dinâmica de um ministério infantil dentro da igreja, onde nós temos como missão ensinar a palavra de Deus. Onde nós temos como tarefa sublime, falar das verdades de Deus. Os nossos filhos, ao longo desses 3 anos aqui, já experimentaram grandes coisas através da escola bíblica dominical. O nosso filho mais novo, no processo da alfabetização, ainda não sabendo ler a escritura, conseguia aprender da escritura, estando com ela em mãos e ouvindo da escritura. E eu gostaria que nessa manhã, nós entendêssemos que não é só a missão do ministério infantil, ou do Juba, ou da igreja, fazermos com que a palavra de Deus seja uma verdade na vida dos nossos filhos. Que o amor a Deus, que a leitura da Bíblia, que a oração, que o servir a Deus. Gente, vocês não têm ideia, igreja, o impacto que tem causado na vida das crianças que estão aqui, e de nós adultos, como líderes do Ministério Infantil, o que é ver estas crianças aqui hoje, tocando, cantando, caminhando pelos corredores, orando. A gente não chega lá no ministério e diz, olha, quando você for orar, você vai orar assim, tá? Fala isso, fala aquilo, e daí isso e termina com amém. Não. O amor a Deus, por meio das diversas atividades que acontecem aqui, gera no coração dessas crianças o desejo de amar e servir a Deus. Lembra do testemunho do André? But? No batismo? A gente não convidou o André para falar exatamente um texto, para recitar algo. Ele falou coisas que estão no coração dele. E nessa manhã, eu gostaria de dizer que eu e você somos responsáveis por criar oportunidades no seio dessa igreja, no nosso meio, lá onde nós moramos, onde convivemos, seja no ambiente da casa, dos vizinhos, do condomínio onde você mora, nós criarmos oportunidades para as crianças conseguirem enxergar o que esta verdade bíblica tem para a nossa vida. O texto nos disse que nós devemos ensinar os nossos filhos, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. E o que, que quer dizer isso? Que todo momento você tem a chance de poder transmitir a palavra de Deus a uma criança, que vai transformar, que vai moldar uma geração. E eu gosto muito de trabalhar com visuais lá no Joba. E essa foto que estava projetada lá, o slide, ele pode ser que seja algo simples, mas tão verdadeiro que eu experimentei e que eu gostaria que você pudesse passar isso para os seus. Onde quantas vezes você talvez tenha brincado de barraca com a sua família, e aí eu lembro não só de um cenário que parece um bosque, né? Mas esses tempos atrás a minha sogra estava fazendo barraca dentro da sala. Não armando barraco, mas armando uma barraca de lençol, de cadeiras empilhadas, com almofada no chão. Ai, mas lençol na sala de estar? Almofada no chão? Isso não, né, pastor? São oportunidades que eu posso fazer de maneira diferente, mas eu quero dizer para você que criança é simples. Tem coisas que nós tomamos um cuidado tremendo e que para elas não tem importância nenhuma, tal como é tão bom ter o carro limpo, encerado, aspirado, mas quando chega um bebê, quando ele começa a crescer, aquela cadeirinha ali, começa a cair bolacha para o lado, começa a cair pipoca no banco, e você começa a falar, meu Deus, e agora? Está sujando tudo. Eu quero dizer para você que todas as situações que acontecem com as nossas crianças são uma oportunidade de você demonstrar o amor de Deus, de você mostrar a diferença que Jesus Cristo faz na tua vida e que com certeza, porque isso é promessa de Deus, vai trazer marcas em sua vida para não somente o futuro, mas de geração em geração, como diz a palavra de Deus. Eu não sei como é que é a dinâmica da sua família, mas essa questão de oportunidades não é só a questão de você receber um toque de alguém e dizer, hein, cara, desculpa o termo, o teu filho está te chamando você para ir jogar bola com ele, por que, que você não vai? Hein, mãe? Olha só, você está mais preocupada em preparar o almoço do que dar atenção para o seu filho, para a sua filha que está precisando naquele momento. E oportunidade, eu costumo dizer que as oportunidades, elas chegam até nós, passam, e não adianta mais querer correr atrás. Quantas e quantas oportunidades de emprego você já teve, adulto? Ficou em dúvida e passou. Como um trem, como uma locomotiva que passa pelo trilho, e o trem não tem como parar só porque você levanta o braço, hein? Espera que eu quero subir naquele vagão, não tem como mais. E lá em casa, na nossa dinâmica, eu tenho percebido uma coisa. Dentro do carro, eu sinto que a estratégia que Deus tem usado para me treinar nesse trânsito audacioso de Curitiba, me moldar a ser paciente, a sair na hora certa, a respeitar as leis, os limites, mas ao mesmo tempo, uma oportunidade tremenda de eu poder conversar com os meus filhos. É a hora que eu estou olhando para o semáforo que não acende, o verde, o meu filho está falando coisas do coração dele. Está abrindo as portas do coração, hein, pai? Eu posso ir naquele lugar? Você diz, não, agora não é hora. Ele está querendo dizer, pai, eu tenho amigos, eu preciso de amigos. E aí ele diz, pai, você sabe que lá na escola, filho, agora não é hora de falar em escola, hoje é domingo. Deixa para depois para a gente conversar sobre isso. E aí ele começa a falar sobre tantas outras coisas, que você nem está antenado, conectado no mover de Deus, em criar oportunidades para você ministrar aquele coração. Para você inculcar na mente e no coração dele. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essa é a nossa missão, essa é a oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós. Ah, eu me lembro certa vez que eu pude ouvir de que muitas vezes nós adultos temos medo ou vergonha de compartilhar experiências que aconteceram negativas conosco aos nossos filhos. Do tipo, poxa, eu estou devendo no banco, eu me desentendi com o meu chefe na empresa, e você não quer transferir isso para o teu filho, como se achando, eu não quero que ele ouça as partes ruins da minha vida, ou que ele tenha experiências ruins a ponto de pensar, poxa, esse negócio de trabalhar não é fácil, né? E daí de manhã você levanta cansado, e você quer dizer para o teu filho que você está cansado? Não, você levanta, filho, eu tenho que levantar porque essa é a minha tarefa. Se tem coisa preciosa a gente viver dentro da família, é a gente compartilhar tanto experiências boas como as ruins. Porque isso vai agregando informação, que vai modelando, que vai transformando, que vai lapidando, e assim vai nascendo, crescendo um ser conforme a imagem e semelhança de Deus. A gente vai passar um filme para vocês agora. Já, alguns já viram, já conhecem, mas não é como a palavra de Deus. Porque ela você lê, o pregador traz a mensagem, você ora, lê de novo. E cada situação, cada vivência, uma mensagem nova pode ser. Então esse filme talvez você já tenha visto. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção no conteúdo dele. E que Deus pudesse falar nesse momento também.
Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not.
Você já parou para pensar que a cada momento há um tempo para você demonstrar o que é ser alguém segundo o coração de Deus? Onde a gente aprende tantas coisas com os nossos pais. Meu pai está aqui hoje. Essa história já passou na minha vida. E hoje Deus continua trabalhando. Mas o desejo nosso nessa manhã é que você possa não somente aproveitar as oportunidades, mas ser um exemplo onde Deus tem te colocado. Um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser imitado. Não nas coisas ruins, não que você vai as esconder, mas que você vai dar a maior importância e mostrar aquilo que deve e que vale a pena ser imitado. E a pergunta que eu faço nessa manhã é para você que está aqui hoje. Tem meninos e meninas andando por aqui, sentado, que chegam na sua casa, que brincam, que dormem, que saem correndo. A pergunta é, você tem sido alguém digno de ser imitado? Alguém que as pessoas ao seu redor olham e dizem, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Porque vale a pena. E quando eu falo isso para a igreja, eu não estou pensando só em pai, mãe e filhos, estou pensando em todas as gerações aqui. Onde, conversando rápido com o pastor Avelino, ele disse assim para mim, no que você precisar, conte comigo. E eu poder dizer para ele, no que você precisar, conte comigo também. Isso é relacionamento, isso é unidade, isso é demonstração de que Deus tem feito a diferença na vida de cada um de nós. A palavra de Deus nos desafia a sermos nós uma bênção, ser tu uma bênção. Seja uma bênção na vida dos pequenos que correm, dos adolescentes que vêm aqui, que dançam, que pulam, que gritam, dos mais jovens, das famílias, dos idosos, ou terceira idade, ou grupo da melhor idade, para que todo esse corpo, toda esta família, possa demonstrar que ama a Deus. E por fim, eu gostaria de nessa manhã, terminar dizendo que nós não conhecemos o futuro de cada geração que está aqui hoje. Eu não conheço. Mas há alguém poderoso, Deus forte, maravilhoso, que conhece, já tem escrito a história das nossas vidas. E quando a gente olha as crianças aqui, é como um slide que a gente encontrou, que eu não consigo enxergar a partir daquele menino quem ele será. Quando a gente vê a apresentação das crianças, ou quando nasce o primeiro em casa, pastor Marcos, a gente olha para aquela criança e diz, ah, ele é parecido com a mãe, ah, ela é parecida com o pai. Nem abriu os olhos ainda, e tem a cor dos olhos da mãe. Eu quero dizer que nós não conhecemos o que está diante de cada um de nós, o futuro. A Deus pertence, a palavra de Deus nos diz lá no livro de Tiago, que a vida é como um vapor. Mas ao mesmo tempo também diz que o futuro a Deus pertence. Então nessa manhã eu gostaria que você, em nome de Jesus, pudesse consagrar a sua vida de um modo agradável a Deus. De modo que o texto que nós lemos lá em Deuteronômio, que diz da sua missão diante a esta geração que está ao seu lado, ao seu redor, possa compreender o amor de Deus, possa viver este amor de Deus, por meio das diversas situações que acontecem na vida, por meio do exemplo que você tem visto ou dado para cada um que Deus tem colocado diante de você. Alguém tem te observado, para que, mesmo não conhecendo o futuro, nós possamos depositar, confiar que em Deus está o presente, o futuro e toda a eternidade de todas as gerações. Eu não sei como é que você tem visto o potencial das crianças que estão ao seu redor, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos, que tantas vezes mexem com toda a estrutura da igreja, mexem com a estrutura lá dentro de casas, tem mexido com a estrutura nas escolas, porque não está conseguindo acompanhar mais o desenvolvimento, o crescimento, a mentalidade. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa nesta noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Que há alguém que conhece todas as coisas, que conhece tudo o que está acontecendo lá na sua família, na minha, na igreja, e que tem condições de poder causar mudança, de gerar impacto, de modo a que mudanças aconteçam para abençoar aqueles que estão diante de você. Eu queria nesse momento convidar você para refletir sobre tudo aquilo que a gente já ouviu e viu nessa manhã. Tudo. Pede a Deus: Deus, faz um raio-x na minha vida e mostra tudo que eu estou vendo e confronta com aquilo que está dentro de mim, Senhor. E me mostra o que eu preciso fazer para que o Senhor possa me usar para abençoar as gerações que estão diante de mim. Nós vamos estar orando neste momento. E Deus está chamando uma geração de adoradores, uma geração que ama servir ao Senhor. Uma geração que tem um desejo de se amar mutuamente, reciprocamente. E que não importa a idade, não importa a classe social, mas se importa o que Cristo fez lá na cruz, para que você possa experimentar o que é amar a Deus em todas as situações. E que as experiências que cada geração tem experimentado aqui possa ser uma oportunidade de se apresentar, de experimentar o que Deus tem feito por meio da fé de cada um de nós. Curve sua cabeça onde você está, feche os seus olhos. Querido Deus, nós queremos nesta manhã entregar tudo aquilo que a gente já compartilhou nesta manhã, Senhor, diante do teu altar. O Senhor sabe o que vai no nosso coração, aquilo que tem aprisionado a cada um, aquilo que tem impulsionado a cada um, mas principalmente que cada um de nós nessa manhã, Deus, possa entender o propósito que o Senhor tem na vida. De que por meio de nós, através de nós, todas as gerações sejam abençoadas em Ti. E que o Senhor seja conhecido como o único Deus. E que o Teu Filho Jesus, Senhor e Salvador. E que por meio desta fé, desta declaração, a gente possa experimentar a herança que o Senhor tem prometido para cada um de nós. A vida eterna em Cristo Jesus. Sela este momento, Senhor. Revela os teus planos. E nos ajuda a cumpri-los de acordo com a tua vontade. Para a honra e glória do Senhor.